pau sol com a peneira. Todo mundo tá nesse clima. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar entender, porque existem coisas que continuam sendo necessárias, mesmo com todo o problema, mesmo com o dinheiro tendo desvalorizado de alguma forma do produtor, a gente ainda tem possibilidades de ofertar aquilo que vai ser necessário. Daqui a um tempo o pessoal começa a movimentar a safra de inverno, tem que ter adubo, tem que ter semente, vai ter que ter insumo. Com o mercado alto ou baixo, tem que comprar de qualquer jeito. E aí é conseguir encontrar essas oportunidades para conseguir ofertar elas no mercado, né?
Exato, exato. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, Eduardo, que o dinheiro, ele não acaba, ele, pelo contrário, né? Ele só vai crescer, mas ele muda de mãos, né? Como é o caso da agricultura. A agricultura nunca acaba, ela vai mudar de mãos. É, ou um arrendamento que está na mão de uma pessoa vai para outra, a terra que está na mão de uma pessoa vai para outra, a empresa que não vendeu esse ano, a outra está vendendo no lugar. Por quê? Porque vai, realmente ela só muda de mãos, o dinheiro só muda de mãos e a agricultura também só muda de mãos, né? E é claro que o produtor vai ficar mais retraído, vai querer investir menos na fazenda, mas a gente tem que direcionar ele para que ele colha mais, né? Porque um dos principais... Eu sempre defendo aqui dentro da empresa, né, Cassiano e Eduardo, a questão da rentabilidade. Não é só produtividade, é rentabilidade. Por quê? Pô, estou 10 anos aí atendendo produtor rural, sou produtor rural, a gente sabe que existem desafios e o produtor rural, ele não é assim, que a todo momento ele quer investir milhões ali, o máximo possível na fazenda. Não, ele tem que calcular um risco versus o retorno de cada investimento. De cada centavo, de cada real que ele coloca por hectare, ele tem que calcular um risco versus o retorno. Se ele vai usar uma semente lá do Cassiano, ou um biológico lá do Eduardo, ou qualquer outro produto, ele vai pesar isso daí na balança. Poxa, será que esses R$50 por hectare que eu estou colocando aqui vai me retornar pelo menos 70, 80, 100, na pior das hipóteses? Ou pelo menos 50, se tudo der errado? E se retornar 50, não vale a pena, porque eu estou pagando hoje para colher amanhã e para vender o grão mais para frente, né? E aí tem o dinheiro no tempo. Então, primeiro, antes de tudo, antes de a gente falar na solução, né? Produtor, a gente tem que entender a cabeça do produtor rural. Ele vai sim pesar o risco versus o retorno. O custo versus o potencial de retorno de cada investimento que ele fizer. E por isso que é natural nesses anos mais difíceis, mais de crise, de preços de commodities e grãos mais baixos, de ainda preços de insumos, boa parte ainda um pouco altos, não tão ajustados ainda, ele acaba tirando o pé em boa parte de insumos. E aí alguns setores, alguns segmentos dentro do nosso setor acabam sofrendo mais do que outros. É natural, né? Ele vai tirando o pé e existe uma sequência que a gente vê acontecer, né? Então, isso é muito claro no dia a dia aí, nesses anos mais de crise.
É interessante essa parte que tu traz, que o produtor, ele vai olhar muito e cuidar muito se aquilo vai dar retorno para ele. E a gente observa que não é só o produtor, né? A gente acaba esquecendo que as empresas estão fazendo a mesma coisa e está muito claro, vamos dizer assim, agora nesse momento, porque a gente vê que está tendo uma demissão, não vou dizer em massa, mas está sendo muitas pessoas demitidas porque a empresa está tendo que baixar custo, porque ela não bateu o que ela queria e ela vai ter que distribuir dividendos e botar lá que está dando lucro para continuar vendendo ação, vamos dizer assim, principalmente multinacional, né? Mas aí entra a questão de como está sendo tomada essas decisões. É parecido com o produtor. O produtor vai comprar um produto se ele vê que está valendo a pena aquele produto, que está retornando, que a gente comentou, vai retornar o dobro aí do que eu estou pagando a mais, porque eu estou fazendo investimento, né? Estou fazendo investimento agora para ter um juros melhor do que vou deixar meu dinheiro na poupança. Essa é a ideia. E as empresas também pensam a mesma coisa. E é o que a gente está observando. Um alinhamento, vamos dizer assim, de custos, de uma visão muito específica do que está valendo ou não a pena manter.
E sabe que isso que você falou é muito válido, né, Cassiano? E claro, né, o produtor rural pensa assim, poxa, vamos pensar no produtor rural e depois na empresa junto, né? Porque os dois são empresa, né? O produtor rural tem uma empresa a céu aberto, né? A gente sempre fala, e é uma realidade. E a empresa que atende esse produtor rural tem todos os custos, né? Os funcionários, os engenheiros agrônomos, consultores que fazem as vendas e toda a equipe. O que eu vejo que acontece com o produtor rural nessas épocas é que ele não enxerga lá na frente. Ele está enxergando só a situação atual de forma isolada. E isso é muito perigoso também, né? Vamos dar um exemplo da própria pandemia, pessoal, que não tá... Tá recente, relativamente recente para nós aí, né? Quando entrou a pandemia, vou perguntar para vocês aí, Cassiano e Eduardo, e quem tá nos ouvindo também vai entender isso que eu vou estar falando, né? Quais foram as empresas, nesse ano de pandemia, que mais cresceram pós-pandemia? Foram as empresas que se estruturaram, se investiram aonde nesse momento que ninguém estava investindo. Claro, com o pé no chão, sim, com o pé no chão. Mas quem foi um pouco mais ousado nessa época acabou colhendo os frutos, né? E o mesmo vai acontecer nas empresas do agronegócio e também para o produtor rural. Pensando agora no produtor rural, ele está tendo um preço baixo agora, mas como é o caso da carne bovina, como é o caso da soja, como é o caso do milho, nós temos ciclos de alta e ciclos de baixa. E nós estamos vivenciando, sim, um ciclo em real de baixa das commodities e grãos aí. Então, o produtor rural está enxergando a situação atual, mas não está enxergando a situação do ano que vem. Ou pode ser que no ano que vem não mude nada, mas será que não vai mudar nada mesmo? Será que não é cíclico? Se você pegar o gráfico da soja dos últimos 20 anos, qualquer um vê, é só olhar, né? E a mesma coisa acontece para as empresas de forma sequencial, né? Porque as empresas vão vender para esse cliente. Então eu vejo que existe o produtor rural e a maioria deles, por uma questão de aprovação social, uma questão de, poxa, se todo mundo está pensando assim, eu também vou pensar dessa forma, eu vou segurar porque o meu vizinho está segurando, porque todo mundo está reclamando, porque o cara que me atende está me atendendo depressivo, porque vem aí e não bate meta. O cara chega com uma cara de desanimado todo dia, e aí vem outro vendedor, desanima também, e eu tô vendo que o negócio não tá bom, eu vou tirar o pé. Então, esse ambiente negativista puxa os investimentos para baixo, para trás. E a gente tem que olhar o outro lado da moeda. O produtor rural, ele tá se investindo agora, mas não necessariamente ele tá pagando esses insumos agora. Ele pode estar comprando para frente, ele pode estar tendo prazo. E aí entra nas oportunidades, né, Cassiano e Eduardo? A gente tem oportunidades muito grandes, as empresas que estão oferecendo crédito nesse momento, que estão oferecendo formas de negociar, programas de benefícios junto com esse crédito atrelado. Então tem várias formas dentro da parte estratégica comercial que dá para ser trabalhada.
É que às vezes a gente fica preso naquela ideia de que a forma de negociar é eu te entregar o produto e me entregar dinheiro na volta, ou me entregar sacos de soja. Daí tu vê que começa a ter várias outras estratégias por trás, e tem muitas empresas adotando, desde estratégias de barter e assim por diante, para conseguir fazer esse tipo de negociação, para... Se esse cenário não tá bom, vamos mudar o cenário pra cá pra te comprar agora, mas tu pagar lá na frente, né? Então, tu vai fazendo alteração naquele cenário pra conseguir se posicionar no mercado, e tudo isso é estratégia comercial. E às vezes a gente vê que nem tudo é o cenário, às vezes é qual é a oferta que tu tá fazendo naquele momento, vai mudar muito se a venda acontece ou não acontece. Porque, como o Cassiano comentou antes, uma empresa que tá fazendo demissões, né, ou tá... reestruturando o time comercial de alguma forma, muitas vezes o que a gente percebe é que ela não está tirando aquele local de venda, ela simplesmente está trocando uma peça. Às vezes ela troca muitas peças ao mesmo tempo, mas é uma estratégia de... Porque ela não está deixando de investir em profissional, ela não está cortando gastos necessariamente, ela está mudando a estratégia com base nas pessoas, muitas vezes, naquela região. E porque assim, para uma companhia, por exemplo... Se eu tenho uma região que eu tenho muito produtor grande, que faturava X milhões lá de reais, como é que eu vou tirar uma peça dali, que talvez não me entregou um resultado tão bom, e deixar sem ninguém ali dentro? Aí é um tiro mais no pé ainda. Então, geralmente, o que a gente está vendo é uma reestruturação de uma forma diferente, dar uma renovada, como a gente comentou antes, né? Às vezes, tirar alguém que está numa zona de conforto e colocar... para se movimentar, botar num desafio, e muitas vezes isso dá resultado, a gente sempre sabe que dá. Tu movimentar as pessoas de alguma forma, isso causa um efeito positivo muitas vezes no mercado.